Amados irmãos do Senhor, para o culto especial de hoje de Zurique, saudamos a todos que estão vindo mundialmente no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da praga que continua, Deus se preocupou para que também nesse tempo mau possamos ser alimentados com a comida espiritual. A direita do Senhor está ainda levantada e em toda a eternidade manterá a vitória. A palavra da cruz é o nosso poder de Deus. Nosso Senhor, Ele venceu a morte, o diabo e o inferno. Nós colocamos o culto de hoje conscientemente nas mãos de Deus e pedimos por sua bênção que permanece eternamente. Somos intimamente gratos ao Senhor pelos meios técnicos para que a palavra prometida, na sua forma, a mensagem pura, divina, pode então ser ouvida em todos os lugares nessa terra. Deus, o Senhor, até hoje, cuidou de tudo e também fará adiante. Que graça que a nossa fé está firme, ancorada na palavra de Deus com todas as suas promessas. Nós, pela graça, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. O Senhor possa manter, nos conceder sobriedade e paciência a todos nós, para que nós possamos vivenciar o que foi prometido. Que o Senhor hoje possa multiplicar a nossa fé e, com obediência, nos ligar a Ele com obediência. Jesus Cristo é hoje, através do Seu Espírito Santo, está próximo de nós e presente. Ele sabe o que cada um de nós necessita e Ele chegará com tudo ao seu direito. Está escrito: quem chama o nome do Senhor deve ser salvo. A palavra de Deus se cumprirá mundialmente hoje e não voltará vazia. Se o chamarmos, clamarmos a Ele com seriedade, a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre todos nós. Antes de orarmos, eu desejo ler para a introdução uma palavra da Bíblia de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu leio os primeiros 5 versículos. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Mas tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista do Evangelho, desempenha, cumpra bem o teu ministério. Então lerei ainda versículo 7 e versículo 17. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. E então, versículo 17, mas o Senhor esteve ao lado, esteve ao meu lado e me confortou e me concedeu força para que fosse por mim cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fui livre, liberto da boca do leão. O Senhor me livrará adiante ainda de toda obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem a ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui esta preciosa e santa palavra. Que graça, amados irmãos e irmãs, que desde antes da fundação do mundo fomos eleitos para, nesse último tempo, esse ensinamento são a palavra da verdade, que ouçamos, para, fomos eleitos para ouvir, crê-la e aceitar, para recebermos o presente da vida eterna. Nós queremos pedir a todos para que se levantem para oração. Misericordioso Pai Celestial, com corações gratos, nós olhamos para Ti. Nós Te agradecemos que encontramos graça diante de Ti e o Teu amor, a Tua fidelidade e a Tua compaixão nos acompanham diariamente. A Tua preciosa palavra é e permanece a luz diante dos nossos pés e se torna cada vez mais santa para nós. Qual graça que podemos ter a convicção que Tu que a Tua palavra mora em nossos corações, porque Tu és a palavra. Também ajuda a todos nós para batalharmos o bom combate, para que possamos terminar a carreira com a Tua ajuda e que possamos ficar com a fé sem dano até o Teu retorno. Nós Te agradecemos por essa alegre convicção e esperança que também a coroa da vitória está preparada para nós, porque nós amamos a tua aparição. Esteja próximo de todos nós, em todos os lugares onde a Tua palavra para esta hora é ouvida e crida. Que a Tua poderosa obra de redenção na congregação, em cada família e em cada círculo caseiro e em cada indivíduo, na multidão comprada pelo Teu sangue, possa para a Tua glorificação e para a Tua honra se tornar revelada. Abençoe especialmente também o fiel carregador da palavra. Esteja nos seus lábios. Unja os seus lábios através, em seguida falarás conosco e fortifica-o de acordo com o corpo. Abençoe hoje a Tua palavra de forma especial em todas as línguas, povos e nações, para que de todos os lugares os últimos possam ser chamados para fora. Nós Te agradecemos que também adiante nos protegerá de todos os ataques do mal e juntos nos salvarás para o Teu reino celestial. A Ti, ao único, verdadeiro e todo-poderoso Deus, seja a glória trazida em toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Também eu vos saúdo a todos de todo o coração. Nós estamos ligados uns com os outros e com o Senhor intimamente. E a palavra de introdução foi para mim uma palavra muito especial. Eu ainda voltarei a isso. Mas como próximo, eu também desejo saudar, passar saudações a todos, de tantos irmãos, passar as orações de tantos irmãos, de tantos países, que de fato estão ligados conosco através da verdadeira proclamação. E como nós há pouco ouvimos do irmão Baumgartner, é o desejo de todos nós e oração que a multidão comprada pelo sangue em todos os povos, línguas e nações receba, vivencie a plena bênção de Deus. O que se refere ao tempo no qual nós chegamos, Amados irmãos e irmãs, sobre isso nós diariamente somos informados, tudo o que está se passando, seja em Israel, seja na política, seja na economia, seja com o corona e tudo que está ligado a isso, de fato, é um período como a humanidade já ainda não vivenciou. E até nos noticiários, um orador falou, pode-se ter a impressão que os juízos do Apocalipse já começaram. Para todos que são novos, que são adicionados, a palavra Apocalipse talvez seja nova, mas a palavra é uma palavra grega e significa descobrimento, desvelamento. E aonde na nossa Bíblia está escrito revelação de Jesus Cristo, lá na Bíblia grega, na tradução grega, está a palavra, essa palavra, Apocalipse, revelação, desvelamento. Eu, algum tempo já demonstrei aqui, eu mostrei, Deus o Senhor, de fato, Ele desvelou tudo, revelou e mostrou, e nós somos muito gratos por isso. Mas como foi dito, os refere ao tempo, nós estamos entristecidos que não podemos nos reunir, que o que foi exigido até agora sequer pode ser mantido, mas Deus concederá a graça e nós partimos do princípio que em breve tudo se tornará diferente. E vocês podem imaginar, se eu penso também no dia 28 de dezembro, vocês sabem o que é pensado com isso. Meu servo, reúna-me o meu povo, todos com os quais eu fechei aliança no sacrifício. E 46 anos, nós, nesse lugar, pudemos reunir o povo de Deus já em 1976, foram 33 nações que estavam reunidas aqui, mas agora chegou um outro período, entramos num outro período, ninguém mais precisa vir, e eu desejo de todo o coração dizer, nós somos gratos a Deus que Ele abriu mundialmente as portas e que a última mensagem pessoalmente pôde ser carregada. Também isso nós mencionamos aqui, irmãos e irmãs. Nosso amado irmão Branham, que foi homem de Deus, ao qual foi confiado a mensagem da palavra, ele, na sua vida, em 12 países diferentes, ele pregou, em 15 países, ele esteve visitando, mas a mensagem, ele pessoalmente, não pregou em nenhum país do mundo. Não carregou. E Deus, de fato, no tempo certo, Ele guiou, direcionou. E se eu Uma vez uso a expressão, ele se preocupou que eu, como testemunha, com os meus olhos e ouvidos, pude estar nas reuniões e ter ouvido juntamente, ter visto juntamente, e até mais, que o Senhor me deu uma parte direta na proclamação pela graça. Por isso sou grato. Eu jamais pedi por isso. Eu jamais sabia que o Senhor, com voz audível, falaria e daria um chamado e também daria indicações. Isto foi a sua decisão. Também as vezes nas quais eu estive junto com o irmão Branham, 5 vezes o dom que deu, ele concedeu, também foi, se tornou realidade em mim e dentro de mim, que ele pôde me dizer coisas que referiam ao ministério, e eu estava surpreso que eu não somente nas filas de oração tinha visto e vivenciado, mas também pessoalmente pude vivenciar, e vamos falar isso, mas nesse contexto, especialmente com vista que tantos se referem ao irmão Branham, mas eles mesmos não receberam o chamado de Deus para anunciar a palavra. E por isso, as muitas perguntas e as muitas interpretações, irmãos e irmãs, há 2 vivências sobre as quais eu brevemente desejo comentar. O irmão Baumgartner leu a palavra que o Senhor, há anos, direcionou a mim em Marselha. Para mim, é o texto bíblico, se tornou o texto bíblico mais importante, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu jamais esquecerei amanhã e também a noite anterior, não esquecerei, quando pela primeira vez eu fui perguntado sobre os 7 trovões, muito concretamente fui perguntado o que são e assim por diante. Eu somente pude dizer, deixe-me em paz. Eu não tenho nada a ver com isso. O que não está escrito não está determinado para a proclamação. E assim nós lemos no Apocalipse. Não escreva o que os 7 trovões falaram. Isto, desde o começo, eu notei isso. Mas, então veio a próxima manhã, assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, levanta e leia 2 Timóteo 4, eu falarei com você. Eu também li do versículo 1 ao 5, primeiramente. Me ajoelhei e agradeci ao Senhor que Ele me concedeu graça, que Ele chamou a minha atenção de não deixar entrar em nenhuma coisa, mas a palavra escrita que fosse proclamada, eu conjuro-te diante da face de Deus e de Jesus Cristo, pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Convence, repreende e ensina, e assim por diante, porque virá um tempo onde a sã doutrina não será mais suportada, e então doutrinas sobre doutrinas serão criadas. Que Deus o Senhor, que Ele vigia sobre um chamado, irmãos e irmãs, isto também tem que ser dito. Não foi um mérito dos profetas. A santa unção descansava sobre eles. E através da inspiração do Espírito Santo, eles tiveram, assim diz o Senhor, primeiramente em faces eles viram, tiveram uma visão e então anunciaram aquilo que Deus lhes havia mostrado. Assim somos gratos, de coração gratos, que está escrito em Malaquias 3, versículo 7, Deus o Senhor não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E para isso, eu desejo ler uma palavra da segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Versículo 18. E ouvimos, isso me alegra tanto, esta voz, esse chamado, nós ouvimos dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós todos sabemos, isso é Mateus 17, versículo 1 a 9. E então, lemos adiante, e temos ainda muito firme a palavra profética, a qual nós possuímos. E mais, a qual bem fazeis em atentar como a uma luz que alumia em lugar escuro. Primeiramente, até aqui. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, e especialmente todos os irmãos servidores, o tempo está aí, quando a luz tem que ser discernida das trevas, a verdade da mentira. Não pode haver mistura mais na proclamação e entre o povo de Deus. Eu ouvi as pregações de 1983, ontem e hoje também. O que devo dizer sobre isso, irmãos, irmãs? Se tratou nisso da conclusão do período de 40 anos caminhada no deserto e o resultado, eles com seus corações se desviaram. 40 anos maná, 40 anos os mesmos sapatos, as mesmas vestes, 40 anos vivenciaram Deus pessoalmente até tudo mais, tudo que era necessário. Mas então veio o momento quando aquilo que ainda tinha que ser dito foi então dito no Monte Nebo, antes que o povo de Israel entrasse na terra da promessa. Eu há pouco vos disse, durante o meu breve tempo na Jordânia, eu simplesmente peguei táxi, ônibus e assim por diante e fui até o Monte Nebo. E no Monte Nebo, todas as igrejas cristãs têm suas lojinhas com literaturas e assim por diante. Pode-se, de uma barraca até, ou como se quiser chamar isso, pode de uma até a outra. Mas eu passei por tudo isso até o ponto onde pode se ver Jericó à direita, Jerusalém diretamente e à esquerda em Gede. Eu simplesmente tomei o tempo, eu queria ver da onde o Senhor havia buscado a Moisés, da onde Josué começou a viagem para atravessar o Jordão, e de fato podia-se lá de cima ver muito bem o Jordão. Ele jorra diante de nós, ao largo de Jericó. Eu digo simplesmente só para que para mim tinha um significado tão grande que nós vivemos agora no período, na etapa, e sabemos com o ministério do irmão Branham, um período chegou ao fim. Isto é simplesmente assim. Ninguém pode fazer, mudar isso, porque assim como é, assim nós temos que aceitar. Mas Deus tinha diretamente já se preocupado. Quantas vezes eu aqui já relatei, eu trabalhei 50 anos e preguei, mas quando, em abril de 1966, eu voltei do sepultamento do profeta, a primeira atuação que eu tomei para fazer, eu dei a minha carta, passei minha carta de demissão, as pessoas me olharam, o que tinha acontecido comigo. Mas Deus simplesmente guiou assim, que eu não mais estivesse na NATO, na OTAN, mas estivesse totalmente para o Senhor. E a partir desse tempo, a palavra de Deus, a proclamação bíblica, a verdadeira doutrina dos apóstolos e profetas foi carregada a todo mundo, e assim o contato pessoal foi estabelecido. E agora, todos os crentes, em todos os povos e línguas, podem ficar onde estão, podem se reunir no nome do Senhor e ouvir a mesma palavra de Deus. Deus, Ele cuidou da técnica, cuidou das possibilidades de transmissão, de todos os canais que estão à disposição, e se então se ouve quantos estão conectados, simplesmente somente agradecer ao Senhor. Mesmo se aqui não podemos ter reuniões internacionais aqui, e talvez temos que esperar ainda com as locais, mas Deus, e eu digo mais uma vez, Deus se preocupou que em todas as línguas, também hoje, em todas as línguas é traduzido no inglês, no francês, russo, em todas as línguas é hoje traduzido, e todos podem hoje ouvir juntamente e ter parte naquilo que Deus determinou para esse período. E vocês todos sabem, irmãos e irmãs, no tempo recente, eu me referi a Lucas 2, a Simão, a ele, pelo Espírito, foi revelado que ele não veria a morte até que ele tivesse visto o Redentor, e quando o tempo se cumpriu, ele, guiado pelo Espírito, chegou ao templo e tomou a criança nos seus braços e o abençoou e pôde dizer: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus, as palavras de Simeão, que tu, ó Senhor, diante dos olhos de todos os povos e diante do povo, teu povo de Israel, revelaste. Irmãos e irmãs, eu estou indo aos 90 anos, eu fiz tudo o que era possível humanamente, de dia e de noite. E se eu hoje fosse contar como o Senhor guiou e direcionou, eu na minha Bíblia que são 15 vezes quando o Senhor falou diretamente comigo, e uma vez foi de uma forma de uma profecia no dia 31 de dezembro de 1965, quando para a reunião de conclusão do ano havíamos nos reunido. E ninguém sabia ou pensava que o irmão Branham, no dia 24, seria chamado, ou havia sido chamado para a glória. Então veio, de fato, a profecia poderosa: meu servo, eu coloquei a minha espada nas tuas mãos, na tua mão. Mas aqui só tenho as 15 vezes escritas onde o Senhor me deu indicações diretas, não todas as outras vivências, mas somente quando Ele deu indicações diretas. O Senhor, Ele vigia sobre a sua palavra, sobre o seu povo, e Ele concede graça para que tenhamos parte naquilo o que Ele faz no presente. Eu anteriormente disse que brevemente me referiria a duas vivências. Uma foi em Marselha, eu já disse, e todos os irmãos mundialmente deveriam, de uma vez por todas, levar aos seus corações que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular, que ninguém tem o direito de dizer assim, agora eu vos revelarei o que não está escrito. Isso não existe. A nós basta que Deus nos deixou a sua santa e preciosa palavra, o completo Antigo e Novo Testamento, em harmonia divina. Ele nos revelou, nos mostrou e anunciou. Cada interpretação, cada explicação é uma mentira. Mas então ainda, porque já mencionamos a poderosa vivência do dia 19 de setembro de 76, de fato, ninguém pode imaginar quão surpreso eu todas as vezes estava quando tal vivência aconteceu. Isso foi, como vocês todos sabem, simplesmente algo muito poderoso. No sábado, às 10 horas da manhã, Donny Berglis disse: irmão Frank, o teu ministério é mundial, ele deveria estar escrito na Bíblia. O ministério do irmão Branham está na Bíblia. Porque o teu ministério não está na Bíblia, deveria estar na Bíblia. Eu cortei ele falando isso e disse: para com isso, para de falar assim. Como o meu ministério pode estar na Bíblia? E então eu ainda segui falando com ele. Mas então, no domingo de manhã, sim, aconteceu. Eu já estava plenamente vestido, me sentei no lado da cama, olhando para a janela, estava justamente me levantando, estendendo a mão para pegar a Bíblia e ter o meu culto de oração da manhã. Enquanto eu me levantei a Bíblia, a voz poderosa: meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículos 45 a 47. Te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Eu digo sinceramente, eu sequer sabia o que estava escrito em Mateus 24, 45 e assim por diante. Para mim, Mateus 24 sempre foi o tempo do fim, tudo o que viria, tudo é descrito assim, e o nosso Senhor, ele disse: mas a partir desse dia, eu sabia o que o irmão Branham pensou. E vocês todos se lembram, no dia 2 de abril, armazene o alimento, porque virá uma grande fome. E o irmão Schmidt está sentado aqui, na plataforma. Ele e todos podem se lembrar, nós armazenamos tanto alimento porque estávamos sob a impressão que uma catástrofe viria ao país. Em Berlim, os carros blindados americanos, e do outro lado, os carros blindados dos russos, e Kennedy havia dito: eu farei um exemplo de Berlim. E todos pensamos, o que virá agora? O muro foi construído, o país foi partido. Nós não sabíamos como seguiria adiante e o que viria como a próxima coisa. Então, nós armazenamos alimentos terrenos. Sim. E então veio o dia 3 de dezembro, quando o irmão Branham, estávamos sentados em frente ao outro à mesa, ele me olhou e disse, irmão Frank, você pensou que viria uma fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais, terrenos? Deus enviará uma fome de ouvir as suas palavras, como está escrito no profeta Amós, e o alimento que vocês devem armazenar é a palavra prometida para esse tempo e está nas pregações que estão gravadas em fitas magnéticas. E então, ainda ele acrescentou, espere com a distribuição até que o tempo tenha chegado. Irmãos e irmãs, eu vos digo no nome do Senhor, não se trata de hoje de irmão Branham e não de irmão Frank, se trata simplesmente que nós respeitemos as promessas de Deus, que Ele deu as promessas, que Ele enviaria um profeta como Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. E isto ele fez. O irmão Branham não pôde fazer nada em relação a isso, que Deus o determinou, elegeu e o chamou. Eu não posso fazer nada por isso, mas nós somos uma parte, nos tornamos uma parte da história da salvação nessa etapa. Isto será tão verdadeiro como foi naquela época com Moisés e Josué, assim é agora. Irmãos e irmãs, antes de entrarmos na plena possessão das promessas e de tudo aquilo que Deus pensou para nós, nós temos que, como naquela época aconteceu com o povo de Israel, todos que partiram do Egito, mas nos 40 anos foram nascidos, não foram circuncidados. E agora todos ser circuncidados, tinha que a ordem divina ser reintroduzida. Deus deseja que nós todos vivenciemos nossa renovação, nosso profundo ser, que o Espírito de Deus, de fato, possa estar atuante em nós. Eu pensei sobre a carta aos Efésios, sobre os 6 capítulos. O mesmo Paulo que diz no primeiro capítulo, versículo 13, vós fostes selados com o Espírito Santo prometido após terem crido. Em 4, versículo 30, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. E ele, o que ele diz então? Rejeitai o velho homem, renovai-vos no vosso íntimo da sua natureza espiritual. Irmãos e irmãs, que não somente aceitemos a palavra, mas recebamos a graça, que interiormente tudo seja transformado, que tudo seja renovado, que Deus o Senhor encontre com prazer em nós. Nós, de fato, estamos tão próximos do retorno do Senhor que ninguém mais pode ir por próprios caminhos, não próprias doutrinas, não pode ter mais que, de fato, em tudo, estejamos em concordância com Deus e com a Santa Palavra de Deus, especialmente direcionada a todos os irmãos servidores, se eles deveriam levar aos seus corações o que eu, há pouco, a partir do versículo 20, em 2 Pedro 1, a partir do versículo 20, eu mencionei. Aqui está, nisto, vocês têm que estar sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Não permite, simplesmente, não é possível, não existe. A Santa Palavra de Deus se cumprirá assim como está escrita. Eu sou grato que aqui tão precisamente foi passado. Nenhuma profecia da Escritura, não uma profecia que algum irmão tal e tal, ou irmã tal e tal disse, nenhuma profecia da Escritura. Então segue adiante, podemos caminhar adiante naquilo o que está escrito. Porque jamais, versículo 21, uma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas pelo Espírito Santo, inspirados, homens santos falaram. Irmãos e irmãs, por isso nós somos gratos que não precisamos provar mais nada, tudo está 100% certo. Mas se então se trata, quando se trata dos dons da profecia, então o irmão Branham disse, dois ou três têm que provar e dar o seu ok se a profecia de fato é, foi de Deus ou é de Deus. É difícil para mim chegar aos 40 anos e em brevemente, não se preocupem, irmão Schmidt já está suspirando aqui, mas nós somos gratos a Deus, de fato gratos a Deus, que Ele ajudou e concedeu graça. Assim como pela palavra da profecia, a congregação é edificada 100% sob o fundamento dos apóstolos e profetas, e nós, de fato, vivenciamos ambas as coisas, e eu digo somente com grande dor que possa me ser perdoado, mas também o outro lado, nós dolorosamente vivenciamos que após o mais poderoso atuar do Espírito, a vontade própria veio sorretamente e disse coisas que não estavam certas diante de Deus. Eu só dou dois para vos dizer e mostrar que após 1979, um novo começo teve que ser. Em uma profecia veio, meu servo, consagra-me, o irmão Klaus e a irmã Ruth para o ministério. E eu sem ter noção, para mim, isso, assim diz o Senhor, era assim diz o Senhor. Eu jamais pensei, eu teria, se eu tivesse 10 mãos, eu teria colocado as 10 mãos no fogo. Se alguém diz assim diz o Senhor, que isto, então é assim diz o Senhor, tem que ser. Sim, e então veio o período de tempo quando não mais foi assim. O que me restou? Nós todos não tínhamos o dom do discernimento e Klaus e Ruth vieram para frente. Eu coloco minhas mãos sobre eles e os abençoo. Sim, mas então veio um sábado de manhã, às 10 horas, aqui no escritório, eu estava sentado na minha cadeira, e assim como vocês ouvem a minha voz, numa palavra ordenadora, imperativa, meu servo, pesquise os Atos Apóstolos. Se alguma vez um homem foi consagrado ao ministério junto com a sua esposa, eu caí em mim mesmo, foi simplesmente, o tom foi tão... Foi poderoso demais. Ele atravessou medula e ossos. O que me restou, a não ser ler os Atos dos Apóstolos, ler, e tive que constatar que também os diáconos, sem as suas esposas, foram chamados e colocados. E então, eu tive que naturalmente dizer à profetisa que a profecia não era de Deus. E este foi o dia quando o inferno se abriu, e eu posso compreender muito bem que o nosso Senhor disse: as portas do inferno não vos dominarão. Mas o que a partir desse momento se tornou diferente, ninguém pode ser, não pode ser escrito a ninguém, mas Deus permitiu assim, e nós pudemos fazer um novo começo. Nós deixamos passar o período de tempo, tivemos que deixar, eu menciono isso com dor e chegarei ao fim. Eu somente desejo que todos em todo o mundo saibam que veio o tempo onde nada próprio mais pode ser dito e feito, onde Deus, o Senhor, tem o único falar e pode fazer aquilo o que Ele prometeu para esse tempo. Mais uma vez somente, para que todos que ouviram de 79 e se perguntam o que foi lá, a maioria são novos, mas de fato saiu de todas as medidas lá, e nós acordamos então, quando vem uma profecia, a irmã Leiterman, venha para frente, deixe orar por você, que o meu servo ore por você. Nós cantamos um corinho, e o segundo, e então veio o irmão Leiterman e disse: irmão Frank, minha esposa está em Munique hoje. E nesse momento, também tem que estar claro para mim e a todos nós que algo não está certo, que simplesmente coisas são ditas e o assim diz o Senhor foi dado, são dados como assim diz o Senhor, que não tem nada a ver com Deus, mas com a própria vontade própria de um ser humano, que anteriormente foi tão ricamente abençoado por Deus. Mas Deus, o Senhor, de fato, Ele abriu os meus olhos, os nossos olhos, ungiu os meus olhos, vossos olhos, e nos concedeu graça de ordenar tudo corretamente, e por isso eu também tive que a todos os irmãos que proferem algum tipo de interpretação e se referem ao irmão Branham com isso, deixe-me vos dizer em amor, o irmão Branham, eu escrevi isso numa carta circular, ele de fato cerca de 1.500 vezes ele pôde dizer assim diz o Senhor, e foi cada vez assim diz o Senhor. Ele sempre anteriormente via em faces, eu explicarei isso numa carta circular, que o nosso Senhor, ambas coisas ele foi, profeta e também servo. Irmão Branham foi ambos profeta e servo. Como profeta, ele viu em visões o que Deus lhe mostrou. Como servo, ele fez o que ele viu na visão. O mesmo ministério se repetiu no nosso tempo. Mas se então chega a certas expressões, então o irmão Branham diz até, durante, quando falava dos sete selos, eu li o livro de Uriah Smith, eu li o livro do irmão Dr. Lark, eu vi os comentários do Dr. Schofield, e se ele então diz, em 1977, será o 50º ano de jubileu, então não lhe foi revelado isso? Então ele, de algum livro, tomou isso? E então todos se firmaram em 1977? Sim, temos que simplesmente deixar isso colocado assim. A nós não se trata de coisas secundárias, a nós se trata de que a verdadeira e pura mensagem divina seja proclamada, que a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética, que tudo seja ordenado biblicamente. E falando sinceramente, a mim não interessa o que um Uriah Smith disse, que e se ouviu depois, que falou de Apocalipse 1, disse de Apocalipse 1, quando João, no dia do Senhor, foi colocado no dia do Senhor, foi o sábado. O dia do Senhor foi o sábado. Absoluto errado, absolutamente errado. O dia do Senhor foi prometido que Deus enviaria um profeta antes que venha o dia, o terrível dia do Senhor, não um sábado. E por isso, irmãos e irmãs, nós de fato fomos guiados por Deus de tal forma de somente crer o que a Santa Escritura diz, e como nós lemos, que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. E como o irmão Baumgartner, de 2 Timóteo 4, leu, no versículo 17, que Paulo, naquela época, estava na convicção que, através do seu ministério, que Deus, Senhor, lhe concedeu, a conclusão seria feita. O que nós, após 2.000 anos, devemos dizer? Virá mais um profeta? Virá mais um ministério? Ou agora é a fase em que tudo está sendo levado à conclusão e o Senhor, ele consumará a sua obra entre os remidos, na multidão comprada pelo sangue, considerará a plena restauração, e o poderoso derramamento do Espírito Santo, que primeiras e últimas chuvas caiam no mesmo tempo e o poder de Deus se torne revelado diante do arrebatamento para a glória. O nosso Deus, Ele cuidou de tudo, também por isso que nós hoje podemos ter esses cultos que podem ser transmitidos. E o meu pedido é que ninguém, sobre aquilo que foi dito hoje, que ninguém me pergunte nenhum e-mail com referência a isso, porque não responderei. É somente foi dito que para que vocês compreendam os últimos 40 anos são um período muito especial e eles chegaram ao fim. E vocês todos sabem, eu, para esse ano, eu não tinha planejado sequer uma viagem e não poderia tê-las cumprido, mas Deus, Ele, de antemão, já sabia tudo. Eu só posso dizer, Senhor, então Tu deixas o Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram o cumprimento daquilo. Tu enviaste o Teu profeta a mensagem que é precursora da Tua segunda vinda, e ela foi precursora, assim como o irmão Branham disse, mundialmente, cobrindo tudo, mundialmente, ela foi precursora, e que todos os irmãos levem aos seus corações e somente preguem aquilo o que podem pregar a partir da Bíblia e tudo mais, deixar com Deus. Pensem nisso. O mesmo alimento seja repartido que Deus, o Senhor, pela graça nos concedeu. O Senhor abençoe a todos vós, em todos os povos, línguas e nações, e esteja com todos vós. Ele guiará tudo maravilhosamente. Não vos preocupeis. O compositor de hinos, ele cantou: se eu não sei o caminho, mas tu o sabes bem. E na segunda estrofe: se eu também não sei o tempo, mas tu o sabes. O teu plano está pronto já e está preparado. Vamos nos deixar incluir nesse tempo. Nós temos a promessa do Senhor: eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Que todos se levantem para oração. Irmão Schmidt está aqui. Nós pedimos a ele que ele venha e agradeça ao Senhor. Senhor no céu, além de Ti não há outro. Além de Ti, nenhum pode vir a não ser a Ti e receber bênção. Por isso, nós chegamos a Ti nesta hora e pedimos a Ti, ó Senhor, que aquilo que nós ouvimos, o que nós ouvimos da Tua palavra, ó Senhor, a Tua palavra não passará. Tudo mais passará, mas a Tua palavra permanece para sempre. E nós, aos quais Tu concedeste graça, Senhor, se nos ficarmos firmes na Sua palavra, nós seremos aprovados diante do trono da Tua graça. Eu Te agradeço, Senhor, por todas as palavras, por tudo aquilo, pelos ensinamentos que que nós recebemos, mesmo que são anos atrás, nós já, e nesses momentos que agora recebemos o teu alimento, sim, que tu deixaste armazenar, Senhor dos céus, nos são dados. Por favor, abençoa-os no nosso meio, a nós pessoalmente e a todos que tomam parte, Senhor, estão ouvindo. Fortifica a todos. Eu te peço, por causa do teu nome, a todos nossos irmãos, todas nossas irmãs, pequenos e grandes, jovens e idosos, Senhor, conceda a graça para que não tenhamos ouvido em vão, mas concedamos a ti a honra e a gratidão e possamos agir de acordo com ela, para a honra do teu nome. Amém. Crer dia a dia. Aprenda a crer. Aprenda a crer e a vitória será sua. Agora será sua. Creia para que Deus o ajuda. Creia e a vitória será tua. Creia, creia. Creia. Mesmo com todas as circunstâncias, creia, e a vitória será tua. Se mesmo a última âncora se partir, creia que Jesus está contigo. Creia, e a vitória será tua. Creia, creia. Creia, mesmo se tudo pareça mal, creia, e a vitória será tua. Se creia diante do trono de Deus, receberás recompensa da fé. Creia, e a vitória será tua. Creia, creia. Creia, contra todas as aparências. Creia, creia. Creia, e a vitória será tua.